Olá, caros ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, este podcast semanal sobre filmes de terror. E hoje, você deve estar se perguntando, ai, a Fernanda está puxando mais um episódio? Sim, porque tal qual eu mando neste podcast, eu sou a única aqui que consegue performar um exorcismo, entendeu? Mesmo sendo mulher. Então eu queria dizer que o meu nome é... cara do LH do tipo, eu também consigo.
Não, eu fiquei tipo assim, existe uma conclusão sobre isso? Porque ela falou com tanta convicção que eu falei, existe uma história por trás.
É, se tem placa, tem história. É. Né? Meu nome é Fernanda Talarico e nesse exorcista só faltou o Nick Fury.
Caraca, sim.
Meu nome é Arthur Eloy e o episódio de hoje é um patrocínio do Brasil Paralelo.
Eu sou LH e a pergunta é, quantos homens precisam para escrever uma continuação de Exorcista?
Bom, se fosse uma mulher, seria muito melhor. Bom, caros ouvintes, eu queria começar dizendo que sempre se batize, tá? E se você for batizado na macumba, melhor ainda. Cara, juro, vocês ficam falando do Brasil Paralelo, mas é que vocês não são de religiões de matriz africana para entenderem a importância que é. Tipo, a menina só sobreviver por causa... Enfim.
Calma, a gente chega lá eventualmente. Vamos com calma.
Desculpa, é que eu estou irritada. Bom, caros ouvintes, é isso. A gente vai falar hoje de Exorcista, o Devoto. Nos nossos corações, Exorcista, o Crente. Então, basicamente, a história ignora o filme 2 e o filme 3. Assiste o primeiro filme de 73 e agora este filme lançado em 2023. Que é este Exorcista, que é... Eu ia usar, inclusive, esse termo na minha crítica, mas eu acho que as pessoas não iam entender e até explicar ia ficar ruim. Mas acreditando no Arthur Eloy, eu entendo este filme como um sucessor espiritual do primeiro Exorcista. Porque ele faz essa coisa que todos os filmes têm... Todos não, né? Halloween não faz, mas é o que o Pânico faz. Continua com um pouco da história, mas nos dias de hoje, né?
O Halloween ele só não faz porque ele refaz o primeiro filme nos dias de hoje, né?
Não, o Halloween também não faz porque a Laurie Strode ainda é o personagem principal, né?
Porque se ela fosse seguir a regra da sequência legada, ela deveria ser morta empalada, né? No começo do primeiro, assim.
Não, por quê? De onde vem essa regra?
O Han Solo em Star Wars.
O Han Solo em Star Wars, assim, a gente for pegar o Pânico...
Gente... Eu tô falando de filme bom, zoeira. Pânico, a outra tá... A Cindy não. A Sidney tá viva.
Mas o Dewey morre, né?
A Sidney tá viva. A Laurie Strode tá viva.
A regra não é protagonista, é mate um velho.
Ah, bom, aí tudo bem.
Mate um velho.
A não ser naquela porcaria lá do Massacre da Serra Elétrica, que a menina voltou só pra morrer.
Então, mate uma velha aleatória.
Caraca, eu nem lembrava que alguém tinha voltado do Massacre da Serra Elétrica pra morrer. Ah, é verdade, tem a Laurie Strode deles, nossa.
Mas cara. É que a Final Girl de a Massacre da Serra Elétrica é qualquer coisa, né?
Caraca, você acabou de me lembrar um filme pior do que o filme de hoje, Fer. Obrigado, assim.
Eu não vou te convencer que o filme de hoje é bom.
Não, porque ele não é. Assim, ó, não tem como. Assim, ó, inclusive, toda essa ideia que a galera vai começar a jogar na internet, tipo assim, ah, não é camp, não, é ruim.
Ah, não é camp, não.
Existe uma diferença muito grande entre ser camp e ser ruim. Esse filme, ele é ruim.
Queria dizer que esse episódio, ele vai ser especialmente caótico, porque todos nós assistimos ao filme hoje. Assim, o LH, ele literalmente acabou de sair da pré-estreia do filme. Então, assim, ele está com ódio. O ódio tá quentinho.
Eu assisti na pré-estreia, eu tô quente, assim, ó. Muito obrigado, Universo, muito legal assistir no IMAX, mas é uma bosta. Pronto.
Eu e o Arthur Eloy, a gente assistiu juntos. E queria dizer que o único susto que eu tomei nessa porra desse filme, eu grudei no Arthur e dei um berro no cinema, assim, filha da puta!
A Fer voou em cima de mim.
Que cena?
A do hospício, que a menina gruda no vidro.
Ah, tá. Mas vamos desde o começo, vai. Vamos explicar essa loucura.
Vamos lá. Caro ouvinte, você lembra de Exorcista de 73? Então, tem o Pazuzu, que possui a Regan. E aí agora, 2023, duas garotas se perdem na floresta, voltam 3 dias depois, a família tá desesperada atrás delas e elas voltam bastante estranhas. E aí, com o passar do tempo, você descobre que elas estão possuídas. É isso, mais ou menos, a história, a sinopse. E aí, enfim, o pai de uma das meninas é uma família branca bastante evangélica, e uma família de... o pai e a filha negros. A mãe morreu num terremoto no Haiti. Eu falei isso muito na minha crítica no UOL, que esse filme é muito focado em crenças. Eu acho que aí é onde ele se perde, mas isso é, ao mesmo tempo é onde eu gostei do filme, então eu estou em dúvida, não sei se com o passar do tempo eu vou gostar mais ou eu vou desgostar mais, mas ele é um filme que foca muito em religião e ele deixa toda a mitologia, todo o mistério que tinha no de 73 pra trás. Inclusive, a gente conversou nisso no podcast que a gente fez, que até existe a chance dela ser, da Reagan ser abusada pelo pai, dela ter criado isso, de ser uma dupla personalidade. Nesse filme não tem... É claro, o de 73 não é a ideia fazer isso e a Igreja Católica é o grande herói. Mas nesse, eles quiseram subverter essa ideia.
Eu discordo que a Igreja Católica é o grande herói.
É, eu discordo. Não, eu acho que é mais esse filme, assim. Porque eu tava pensando nisso, tipo, no original, na real, tipo, termina ruim pros padres, tá ligado? Tipo,
os dois morrem, né?
Meio que é um exorcismo, tipo, beleza, tira o capeta do corpo da menina, mas também, tipo, não tem exatamente uma resolução.
Não tem onde pôr, né?
É, então não tem onde pôr, tá ligado? Então,
tipo... Não tem onde pôr. E inclusive, é uma resolução à base do soco, literalmente, base,
então,
né?
Então, padre Rock.
Ah, mas eu preciso dizer que eu gosto muito da cena dele socando a Reagan. Gosto muito de lembrar dessa cena. Não, eu entendo, mas assim, aí este filme, ele deixa pra trás toda a mitologia, toda a história, e ele vira uma invocação do mal, assim, ele vira uma invocação do mal com um fanservice, bem no comecinho, a mãe da Angela, que é uma mulher negra, está no Haiti, e ela recebe um passe de alguns curandeiros, assim, enfim, uma coisa bem longe da Igreja Católica, e pra proteger a criança, então a criança está protegida. Pouco tempo depois, acontece um terremoto... E aí, a mãe, enfim, vai pro hospital, e aí o pai tem que escolher entre a filha e a mãe, beleza, passa 13 anos, a menina tá viva. Enfim, eu só queria contar até esse ponto pra perguntar, porque essa hora eu acho que eu falei com o Arthur. Por algum motivo a gente desfocou. Por que que o pai escolheu a mãe?
No começo corta.
Não, eu sei, mas aí durante o exorcismo eles falam sobre isso.
É, o demônio fala que é porque a mãe já tava morta mesmo. Tipo assim, ele só escolheu a menina porque a mãe já ia morrer.
Quer dizer, não, ele escolheu, na real, a mãe, só que daí não teve o que fazer, tá ligado?
Ah, tá, entendi. Achei que tinha mais alguma explicação do demônio. Enfim, daí depois, assim, infelizmente é um pouco... Invocação do mal demais, vira uma... virou mais um filme da Marvel... Eles estão iniciando uma nova iniciativa Vingadores versão religiosa. Okay, eu gostei bastante do fanservice, tá? Eu gostei muito.
Puts.
Nossa, detestei.
Ah, é aí que você errou, gato. Vocês não gostaram do filme porque vocês são ateus.
Foi deceiver. Você foi deceiver nessa.
Você acredita na supremacia masculina, não é verdade?
Sim, e tô com os padres que morreram no primeiro filme.
Então... Então não sou ateu, sou Red
Pill. Não, ó, mas só pra dizer, eu não tô falando que eu gostei do filme, tá? Tipo, ó, mas enfim, eu não odiei o filme, mas eu não desgostei, eu não amei o filme.
Assim, eu não odiei o filme, mas assim, David Gordon Green, eu e meus manos do Capão, vamos te pegar, mano. Fica ligado.
Cala a boca, você é mó branco, de centro de Curitiba, se liga.
Centro de Curitiba.
Quanto mais eu penso, menos eu gosto nesse filme. E, inclusive, eu discordo da Fer em um ponto, eu acho que a Fer, ela está certa, porque ela nunca está errada. Mas o ponto que eu discordo é que eu não acho que ele é um filme sobre crença, eu acho que ele é um filme sobre crente. Tem uma diferença significativa, porque ele é menos sobre a crença, ele é mais sobre a pessoa que acredita, e as pessoas que acreditam são todas insuportáveis. Então, eu passei o filme inteiro falando, nossa, crente é um saco, né? Puta que pariu, assim, foi assim, um filme que justifica a intolerância religiosa é esse, assim, tipo, saí, deu vontade de queimar uma igreja.
A questão é que eu acho que não é um filme sobre nada, é tipo assim, são quatro pessoas que não sabem escrever roteiro, escrevendo um roteiro. E, tipo, ele é um filme que ele joga pra muito lado. E quando a gente tem o primeiro, ele fala... Cara, é um filme sobre dualidade. E ele fala o filme inteiro sobre isso. E ele tem várias coisas sobre isso. Tem uma cena maravilhosa de um padre numa crise de fé enquanto toca rock no meio de um bar. E ele tá falando com um psicólogo, sabe? É, tipo, tudo muito simples. É tudo muito, tipo, sutil. O filme inteiro é sutil. E aqui a gente tem, tipo, pessoas falando pra você todo tempo. Você tem um He-Man no final do filme explicando porque o filme chama Believer, sabe? O filme inteiro as pessoas falando... Ah, não, porque vamos fazer assim, porque tem que ser assim. E daí você traz a McNeil de volta. É um personagem completamente que não tem nada a ver com o personagem original.
Gente, é a invocação do mal, ela é a véia. No Invocação do Mal.
Coitada, porque, tipo, a Elise no Sobrenatural, ela, pelo menos, ela...
Ai, eu errei, é verdade. Ainda... Como você sabia que eu tava falando de Sobrenatural?
É porque você falou a véia, né? Eu sei quem... A véia tá no meu coração. A Elise, pelo menos, ela tinha qualificação, sabe? A Elise, ela tinha qualificação. A Chris McNeil nesse filme, ela, tipo, ela não é exorcista, ela é coach de exorcismo, tá ligado?
É muito bom o conceito de coach, de exorcismo.
Exatamente. E é bizarro. Aí, tipo assim, eles, pra reverter isso, ou tentar subverter, eles vão lá e deixam ela cega. E eu ri horrores naquela cena, porque é muito ruim, é muito ruim.
Meu, coitada, de graça.
Gente, quando a Linda Blair apareceu, eu fiquei feliz.
Nossa, me lembrou Shazam, sabe a última cena?
Nossa,
de Shazam?
Nossa, achei ridículo.
Que ele fala, eu sou brother do Superman, e daí corta, aparece o Superman, só que sem a cabeça. Pra mim foi a mesma coisa.
Nossa, LH, seu comentário foi tão bom que eu vou ter que dar o braço a torcer. Desculpa.
Foi pra mim essa cena. Podia ser uma cena pós-crédito, tá ligado?
A gente tem a Linda Blair em casa. Assim.
Eu concordo 100% com você, LH.
Eu quero levantar a teoria aqui, porque o LH falou do roteiro e tal. E, tipo, o roteiro, ele é assinado, né, por três pessoas, que é o Peter Settler, que é...
Quatro pessoas.
É, eu tenho o Danny McBride, uh-huh, também, pode crer. É o Peter Settler e o David Gordon Green, o Scott Shims e o Danny McBride. Mas, assim, de todas essas pessoas, eu quero escolher uma especificamente pra encher o saco, que é o Scott Shims. É uma pessoa, assim, que, cara, ele tem uma carreira impressionante, porque, tipo, ele escreveu Halloween Kills, ele escreveu Firestarter, ou Chamas da Vingança, que também foi, tipo, um dos piores filmes de 2022.
Ah! Com a loirinha, né? Do Stephen King.
Aham. Uhum. Ele escreveu Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, né? Que gostamos nesse podcast. E ele escreveu agora O Exorcista, O Devoto. Eu quero trazer a teoria aqui de qual é o podre que o Scott Shins tem do Jason Blum pra ele conseguir quatro filmes lamentáveis em sequência, tá ligado?
A primeira teoria é, ele é homem.
Eu não acho que é só isso. Eu acho que ou ele sabe de alguém que o Jason Blum assediou, ou ele mamou o Jason Blum.
Ah, desculpa. Não. Vamos ser sinceros. Plano 2023. Mamar alguém não te leva mais a nenhum lugar.
É, isso é tão anos 60,
então,
né?
Então, infelizmente.
É, só te leva a ter herpes. O HPV na garganta.
Mas, assim, eu iria além. Eu diria, tipo...
Desculpa. Eu tô rindo da minha própria piada 30 segundos depois que eu fiz.
O Danny McBride, o cara que fazia filme bosta de comédia, falar tipo assim, não, deixa comigo, eu sei escrever filme de terror, e esse cara fazer três Halloween e agora fazer Exorcista...
Ó, você sabe o que me incomoda, na verdade? O que mais me incomoda nisso é porque se fosse apenas um filme, tipo, se chamasse O Devoto...
Caraca, Fer, é
nossa,
isso.
Nossa, sim.
Ok, sim. O meu problema real com esse filme é a gente tá falando...
De pessoas que não assistiram o primeiro filme.
Então, o meu problema é isso, assim. É o mesmo problema que eu tenho com Exorcista 2, o Herege. Porra, a gente tá falando do maior filme de terror já feito, assim. De um filme de terror de possessão, que tem desenvolvimento de personagem, tem ação, tem ação, quero dizer, enfim. É bom pra caralho. E aí a gente faz essa bosta... Porque, assim, a impressão que eu tenho, de verdade, é que foi meio feito de qualquer jeito, mas, assim... Não que eu tenha detestado, mas é isso que eu tô falando. Se eu tivesse assistido O Devoto, eu teria achado ok. Eu teria entrevistado o produtor, entendeu? Agora, Exorcista, mano. É tipo, é O Exorcista, não é Jogos Mortais 10. Que eu gosto, mas vocês entenderam.
Eu vou dizer que uma das coisas que eu gostei desse filme, se tem algo pra gostar, é que eu acho que o começo dele é tipo, o primeiro ato dele é bem decente.
Eu gosto do primeiro ato.
A questão do desaparecimento das crianças e tal, e tipo, eu acho o Leslie Odom Jr., né, que faz o pai, né, o protagonista, o Victor, eu acho ele bom, né, eu gosto dele de Hamilton já, então tem suspeito, mas eu acho que ele tá bom no filme, e eu acho que, tipo, mano, assim, até dá pra você fazer, é exorcista e tal, só que, tipo, uma história individual dentro desse universo, tá ligado? Que é um universo onde existe essa questão de possessão, onde existe... É reconhecida essas forças, tá ligado? Faz uma história sobre isso, as meninas desapareceram, quando voltaram, estavam possuídas e acabou. Só que daí, o momento onde, tipo, falou, ok, as meninas estão possuídas, e daí eles decidem, tipo, montar uma força-tarefa de crente pra resolver, é tipo, mano, como que você pegou isso que você tinha de da hora, de maneiro, de funcional... E, tipo, jogou no lixo pra tentar amarrar, tipo, com a franquia de um jeito, tipo, nostálgico. por quê? Sabe?
É literalmente falado que, tipo assim, meu Deus, eu estudei vários exercícios pelo mundo, o que ganha é juntar a galera e fazer uma loucura. E tudo que esse filme não faz é juntar a galera e fazer uma loucura. Porque quando eles estão juntos, eles estão separados. Eles, cada um faz de uma forma onde eles não se conversam direito, sabe? E não é porque, tipo assim, o roteiro tá pensando que, olha aqui como a gente é inteligente, a gente tá separando esses grupos de exorcismo pra no final dar errado. Não, eles fazem isso sem querer, porque eles são muito ruins no que eles estão fazendo.
Ah, eu gostei muito do personagem principal, do pai, da Angela. Eu achei ele muito bom. Eu gosto muito da parte que ele vai brigar com o padre, que ele fica tipo, ô... A luta aqui dentro, seu arrombado.
A luta lá dentro. Essa é talvez a única frase boa do filme.
Ele é um bom personagem. Eu real acho ele um bom personagem. Eu gosto quando ele fica de saco cheio da vizinha e fala, vai tomar no seu cu. Tipo, enfia o livro no seu cu.
E é isso, inclusive, é a única coisa de comunidade que tem no filme. Você começa odiando a vizinha, no final você é o melhor amigo dela. É tipo, o que eles conseguiram...
No final, eu continuo odiando. No final, eu continuo odiando a vizinha. Crente insuportável. Sai da minha vida. Vai tomar no cu. Chata pra caralho. Pô, mano, a vizinha, ela começa insuportável. E daí, quando ela descobre que tem um problema, mano, ela fica mais insuportável. E tipo, meu, esse filme... O motivo pelo qual ele não é um filme de crença, e sim ele é um filme de crente, é justamente quando a vizinha decide assumir, tipo, liderar o exorcismo. E ela fala, não, nossa, na real, tudo fez sentido agora. Foi por isso que eu fui expulsa da igreja, foi por isso que eu moro do seu lado. Nossa, tudo faz sentido. Eu falei, crente chata do caralho, tá ligado? É porque...
Isso, é 100% coisa de crente. Ficar botando, tipo, achando coisas onde não tem.
Exatamente. Você fala, nossa, vai tomar no cu, sabe? Vai tomar no cu. Então, tipo, é um bando de coincidências, tá ligado? Só porque, tipo, faz sentido pra você falar, nossa, é isso, tá ligado? Tava escrito. Nossa, vai se fuder.
Mas o filme não explora isso. Inclusive, eu acho que os roteiristas, eles acham isso mesmo.
Eu também acho. Mas você sabe que eu gostei muito da cena... Eu preciso dizer, assim, eu não esperava que o padre fosse morrer e eu amei.
Isso é bom. Mas esse filme inteiro é tipo assim, o primeiro ato é legal, aí ele vira um tênis carreliano, daí ele vai indo e fala, caraca, tá dando muito merda. E daí tem uma cena ou outra e fala, cara, isso é legal. E daí ele vem uma outra pra destruir a cena boa, sabe?
E foi muito engraçado, porque na cena do padre morrendo, antes dele morrer, né, ele volta como se ele fosse, tipo, o grande salvador da Terra. Aí eu até falei pra Arthur, eu falei, mano, é o Homem de Ferro chegando, que porra é essa? Aí, do nada, ele começa a virar a cabeça, tipo...
Isso é bom.
A cena mesmo da escolha... Puta, essa cena é boa, tá ligado? Que fica, tipo, nesse impasse, assim, de, tipo, meu, qual criança vai ser salva? Essa cena é boa. E quando o padre chega, pra mim, a resolução mais bosta que você pode fazer é uma resolução que, tipo... Eu entendo que você pode usar pra fazer a piada depois que o padre vai morrer de qualquer forma. Porque é legal ver o padre morrendo, né? Já que ver padre morrendo sempre é bom.
É um costume nessa franquia, né?
Então, é um costume nessa franquia, assim. Então, todo filme de terror deveria matar um padre. Mas é basicamente isso que o LH falou. São várias cenas legais jogadas. Só que o problema é que mesmo as cenas legais, elas têm desfechos completamente estúpidos, sabe? Então, tipo, essa cena eu acho genuinamente boa. Tipo, eu tava tenso. Eu acho que, tipo, David Gordon Green, ele tem momento... Você vê ao longo do filme de que ele sabe dirigir tensão, ele sabe criar tensão. Só que daí tem momentos onde ele fica estúpido, só por algum motivo.
Então, meu problema... Exato, mas o problema não é ele dirigindo. Meu problema é ele mais três escrevendo a porra de um filme ruim, sabe? E outra coisa que eu acho bizarro nesse filme, que eu achei que ele ia ser mudado no final, o filme foi vendido com duas pessoas sendo possuídas. Eu passo 1h20 do filme tendo contato apenas com uma pessoa só. A mina que era teoricamente... Ela não era nem uma coadjuvante, a Catherine, sei lá. Ela, tipo, tem 3-4 cenas no filme, assim, importantes. E é bizarro porque, tipo assim, no final, quando você acha que isso vai ser subvertido, tipo, não, quem vai sobreviver é ela, a outra vai morrer... E daí você tem uma sacadinha, tipo assim, ah, a pessoa que você passou o tempo assistindo, que você criou amor, na verdade morreu. Olha aí que triste a vida. Não, nem isso, sabe? É um filme burro, ele é um filme fraco, ele é um filme que não tem metodologia nenhuma, e nenhuma parte desse roteiro você consegue pensar no que tá acontecendo. Não tem regra, e é isso. Eu vou parar de ficar falando quão ruim esse filme é.
Eu acho difícil, é tudo que eu pensei hoje. Mas pode falar, Fer.
Eu queria só amenizar um momento e mostrar pra vocês... Um urso entrando na hidromassagem de uma casa.
Obrigado, Fer. Aumenta...
Ah, meu Deus.
É isso, é tudo que eu precisava.
Imagina, você tá, tipo, na sua casa, assim, e tá um urso lá deitadão. Tipo, muito Zé Colmeia.
Eu tenho certeza que se eu morasse num lugar que tivesse ursos, assim, tipo, por perto, eu morreria pra um urso, porque eu super queria fazer carinho no...
Pode ser na mão com ele, descobrir se vai conseguir viver ou não.
Eu não gosto, não tanco o Leonardo DiCaprio em O Regresso.
Por quê? Porque ele saiu na mão com o urso?
É, ele sai na mão com o urso ele ganha. Eu acho um absurdo.
Não, ele ganha, mas a que custo, né, mesmo? É bem complexo a ideia de ganhar ali.
Nossa, meteu crítica social foda. Eu contei pra vocês que um dia eu tava publicando umas coisas no meu Instagram, tipo, sobre as matérias que eu fiz... E aí era, tipo, Suzane von Richthofen e tal. É, o menino do pijama de estrada. Daí, um mano respondeu assim, porra, eu queria muito flertar, mas você somete a crítica social foda. Muito bom.
Aí fica difícil, porra.
Às vezes é
eu
assim.
Eu só queria curtir uma foto de você de biquíni, tá ligado? Não tem como.
E era, tipo, sei lá, meia-noite. Então eu falei, putz, então peraí. Aí eu publiquei uma foto minha no wall, assim, tipo, que tava bonita, que eu tinha tirado no dia. Daí ele, ah, agora sim...
Coisas boas do filme, o que a gente tem pra falar de bom?
Atuação. Atuação das crianças.
Atuação. As crianças são muito boas. O Leslie Odom Jr., muito bom. Assim, está de parabéns. Putz, eu acho que só, assim... Eu gosto da Endowd, a mina que é a crente, a Endowd, ela também interpreta uma crente em Hereditário.
Então ela é boa ser crente.
Ah, ela... eu sabia que eu conhecia então, ela de algum lugar.
Ela é a crente de Hereditário também, assim. Então, claramente o typecasting.
Eu gosto um pouco do... Eu gosto da dualidade do pai da Catherine.
Puta, então... Os pais da Catherine são muito bons e, meu, é isso, sabe? Tem um conflito legal entre os pais, porque, tipo, quando as crianças somem, começa aquela tensão, assim, de, tipo, quem fez merda? Sendo que, tipo, nenhum dos pais realmente fez merda, né? Eu acho que, na real, inocentaram a terceira amiga muito fácil, né? Porque, tipo, as meninas combinaram de falar pra uma terceira amiga de, tipo, ó... A gente vai falar pros nossos pais que a gente tá, tipo, estudando na casa dela. E daí a mina confirmou, falou, era só pra eu responder que elas vieram estudar aqui, mas a real eu vi elas indo pro meio do mato. Tipo, mano, você não pensou que isso podia dar merda em nenhum momento, tá ligado?
Na verdade, eu acho que elas chegaram e falaram assim, ou então a gente tá na brincadeira do copo no meio do mato.
A gente vai fazer uma mesa branca num bueiro no meio da floresta, tá ligado? Você pode mentir pros nossos pais pra mim, tá? E, tipo, nenhum dos pais encrencou com isso, sabe? A cidade não caiu matando. Aliás, inclusive, considerando que é o mesmo roteirista de Halloween Kills, ele tem um tesão nessa ideia, de, tipo, da comunidade. Porque, primeiro, esse filme é ambientado em Haddonfield, né? A família principal mora na mesma casa da Laurie, tá ligado? Eles gravaram... Halloween Kills, gravaram Sobrenatural 5 e esse filme no mesmo dia, tá ligado? Eles foram intercalando, assim, tipo, os atores.
Pensando que custou 400 milhões os direitos do nome Exorcista, eu acho que faz sentido. Já aproveita, já grava da forma mais barata possível.
Que é assim, é um tesão gigantesco na ideia de, tipo, uma cidade pequena se unindo pra qualquer coisa, né? Porque, tipo, as crianças somem e eu já imaginei um Evil Dice Tonight ali, tá ligado? Tipo, já...
Não, e isso talvez seja o único senso de comunidade, porque, tipo assim, eles tiram as crianças do hospital, levam pra casa... arrumam a casa inteira, dá merda, a polícia chega, ninguém questiona nada, tipo assim, porra, tem um corpo ali com a cabeça girando 180 graus,
acabou.
Mas tem uma criança desacordada, pelo amor de Deus, alguém ajude essa criança.
O padre que se foda.
Sabe o que eu gostei? Eu gostei da cena que a menina vai pro inferno.
Legal,
que a
legal.
Vai pro inferno. E porque me surpreendeu, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e aí até eu juntar, eu gostei. De novo, eu gostei que a... Angela sobreviveu porque ela tinha a proteção extra.
Então, mas isso daí até aí é uma coisa que você tá lendo. Porque pode ser porque o demônio é doidão e daí
não,
ele falou...
Não, eles falam.
Eles falam? É que é verdade, falam. Tudo esse filme é falado, né?
Não, eles falam.
Tudo esse filme é falado.
Então, tudo nesse filme é falado.
Agora, o lance é, o que eu não gostei, o filme deixa, assim, por esse lado, né, das religiões de matriz africana, eu acho legal. Mas por outro lado é... Não importa a religião, você precisa se batizar pra ser protegido. Porque não é, a menina não se batizou ainda, a Catherine.
É, caraca, mas que bosta. Nossa, você piorou, eu vou diminuir meia estrela por causa disso, Fernanda.
A freira lá, que não é freira, ela é tudo da bosta porque ela não chegou a virar freira, né? Tipo, ela não fez lá, sei lá, batismo de freira. Então, assim, basicamente, a minha mãe é uma pessoa que ela acredita que todo mundo tem que se batizar. A minha mãe. Então, ela fica assim, ah...
Sua mãe ajudou o roteiro.
É a quinta roteirista.
Eu acho que sim, cara. Eu fui assistindo e minha mãe... porque minha mãe faz isso com as minhas primas, assim. Ela fica pra mim, você não vai batizar as crianças, não? Minha prima, não, né? A gente não tem religião. Enfim, minha prima não é ateia, mas ela não segue nada. A minha mãe, não, mas tem que batizar. Pra quê? Não, pra apresentar as crianças pra Deus. A Deus não vê. Não vê as crianças.
Fazendo sons, assim,
não
o Deus.
Não tô vendo. Não tô vendo.
Cadê?
Cadê as crianças? Então, na verdade, a mãe da Linda Blair nesse filme, a mãe da Regan nesse filme, é uma grande metáfora pra Deus olhando pras crianças que não estão batizadas.
Mas assim, eu gosto de que também no começo do filme, né? Sim, eu concordo com o argumento da Fer, que só a macumba salva, né? Porque foi a review da Fer no Letterboxd. Eu gosto que, na real, a Bina, ela é vítima, né? Tipo, a mãe da criança que é possuída, ela é vítima, assim, do batismo surpresa, né? Porque, tipo, o maluco só vem e fala, ô, cola aí, deixa eu te mostrar um negócio. Daí, quando você vê, a mina já tá no meio do batismo. Você fala, eita,
caraca,
porra.
Caraca, eu achei que eles iam roubar o rim dela, tá ligado? Chega uma pessoa em você e fala, vem cá, tem um presente especial.
Cola aqui, você no meio do Haiti, assim, falou, cola aí, deixa eu te mostrar um negócio aqui.
Ô, gente, desculpa, eu sei que eu tô rindo atrasada das piadas, mas eu gostei muito do Arthur falando, vamos fazer a brincadeira do copo no bueiro?
No bueiro, no meio do mar?
Cara, mas isso é exatamente isso.
Fazer uma mesa branca no bueiro.
A mensagem do filme é, se você fizer uma brincadeira no copo do bueiro, certifique-se que você foi batizado. Então, é isso.
Isso daí é tipo, isso. É uma metáfora pra vacina, tá ligado? E ter as suas vacinas em dia.
Também, pode sabe? Ser. Tem vacina em dia? Assim,
morreu a criança é antivax que não tinha nem a primeira dose, tá ligado?
Puta assim. Merda! Se a gente for fundo, é sobre isso. No fim, o demônio é... No fim, o demônio é o sarampo.
É que eu acho que se juntar esses quatro roteiristas, não tem um neurônio que fica pulando entre eles, tá ligado? Ele morreu antes.
Eu falei pra Fer, esse pau, o demônio desse filme... Que primeiro, né? Tipo, quando a Fer falou que saiu a mitologia da franquia, mas a real saiu qualquer mitologia, né? Porque, tipo, no primeiro filme, você tem, tipo, o capeta, não é o capeta, é tipo o Pazuzu.
É, então, mas o Pazuzu nunca é falado, né? Tipo, o Pazuzu, ele aparece em estátuas... E quando ele fala quem é você, ele fala, eu sou o demônio.
Eu sou o demônio.
Não, sim, LH, mas, meu, mas você sabe de onde ele vem, por que ele tá na Regan, tipo, ele explica tudo.
Mas nesse filme é tipo, ah, quem que é? É o demônio. Mas que demônio? É o demônio. Qual? É o demônio. A figura central
não,
do demônio.
Exato, e é tão bizarro que, tipo assim, esse filme não segue regra nenhuma, que a maior regra católica estabelecida do universo é tipo, pra você expulsar o demônio, você precisa saber o nome do demônio. Aí vem um padre, do nada, tá ligado? Mete a mão na cabeça das meninas e fala, sai capeta,
sai capeta.
Sai capeta.
Vai de retro, Satanás.
Porra, mano.
Cara, e depois, eu não sabia que vai de retro vem daí, eu dei muita risada. Quando eu descobri. E eu gosto muito que assim, era assim, não toca nela, não encosta na criança, don't touch, it's hard, sabe? Tipo, não toca no macaco, sabe? Não toca. Daí chega o cara, bota as duas mãos na menina, é óbvio que ele vai morrer.
Reforçando a metáfora de Covid, aí. Né?
É verdade.
Vamos lançar esse. Não, o filme é incrível, porque é uma metáfora sobre o Covid.
Mas eu vou falar, assim, primeiro, né, porque trocou, né, o demônio específico por esse demônio centralizado, né, rolou um corte de equipe, assim, no inferno, né, agora só tem um capeta fazendo job de vários.
Se ficou caro trazer a Ellen Burst de volta e a Linda Blair, imagina o Pazuzu, você tá maluco, não tem
então,
dinheiro pra isso.
Imagina o Pazuzu, mas agora esse demônio, é o primeiro demônio que eu vejo que é anti-abortista, porque pega assim, a freira se fode porque fala, ah, é, né, você não abortou? Você não abortou sua dadeira? Assim, chega uma hora e fala, você não gosta de dar sua dadeira? Você vai aí abortista.
Você assim, não quer abortar outro bebê,
então
não, caralho.
Então você não quer abortar, assim, você não quer matar criança? Sua abortista, então mata uma criança.
Você não gosta de dar sua dadeira.
E daí depois o capeta olha pro pai e fala assim, ah é? Você não matou uma criança na hora que você escolheu salvar sua mulher? Hein? Seu matador de criança, seu abortista. Eu falei, caralho, que porra é essa, tá ligado? É tipo, porque tipo, no primeiro Exorcista, você tem essa coisa que né, os padres falam entre si de, tipo, nossa, como que um deus, assim, se existe um deus, como que um deus permite uma maldade dessa acontecer, né? Que é, tipo, um capeta possui uma criança, que teoricamente, né, tipo, representa a inocência. Como que ele permite? Então, tipo, se você vai servir essa lógica, assim, de, tipo, de questionar o motivo, esse filme, ele deixa muito claro o motivo, que é, tipo, ah, eu tô te torturando porque você é abortista, né? Você não gosta de matar criança? Então mata uma criança. Assim, tipo, escolhe uma criança pra você matar, tem duas crianças, mata uma.
E talvez acabe sendo cristão demais essa questão,
meu, assim. Meu, é 100%, foi a primeira coisa que eu falei, 100% pra você assistir esse filme junto com o Som da Liberdade. Você faz o double feature ali.
Dobradinha
Brasil Paralelo, vai forte.
É de lado, aí você já sai de lá e já começa a cantar a música do Bolsonaro na rua, tá ligado? Qual que era aquela que fez sucesso?
Puta, não lembro.
Graças a Deus eu apaguei essa memória.
Mulheres
também.
Com Bolsonaro? Putz. Mas essa era boa, quem lembrar.
Canta na sua casa.
Quem lembrar, canta junto.
Enfim, é isso. É uma bosta. David Gordon Green, a gente vai te pegar, mano. Não faça outro filme. Inclusive, ele falou, né? Tipo assim, ai, não sei se vamos fazer outro filme, não. Vem aí. Porque o que eu acho bizarro é que, tipo assim, mano, você vai pra onde? O trem já descarrilhou, ele já saiu do trilho. Não tem mais pra onde ir.
eu fico pensando, assim, ó.
A Linda Bremer ser possuída agora de novo, tá ligado?
A parte triste, assim, né, que eu tava escrevendo a crítica hoje, e eu tava pensando, o que dava pra fazer com esse filme? E daí eu falei, ah, acho que eu vou, né, o protocolo padrão de toda a cobertura, né, você fala assim, acho que eu vou fazer um textinho sobre o final do filme. E daí eu percebi que eu tinha esquecido o final já do filme, e daí depois eu lembrei, eu falei, puta, nossa, como será que vão usar essa merda, sabe? Vai ter depois, tipo... Mais um filme, Linda Blair, Ellen Burstyn, coitada, tá ligado?
Não, e aí vai ser, tipo, provavelmente elas indo salvar a alma da menina que tá no inferno, sabe?
Caraca, Exorcista vai ao inferno, esse eu assistiria. Tipo Jason, tá ligado?
Putz, pior que, tipo, quando eu tava no cinema, eu saí, assim, e eu falei, ah, é ruim. Eu já tinha falado, é ruim, mas eu não tava ofendido, porque eu honestamente não ligo muito pra Exorcista, então eu não tava ofendido, mas quanto mais eu pensava e quanto mais eu escrevia, eu falei, puta, esse filme é muito ruim, tipo, ele é tranquilamente, assim, filmes feitos por IA, sabe, tipo, botamos uma IA pra assistir, tipo, filmes de exorcismo e daí isso foi o roteiro, tá ligado?
Eu acho que antes fosse, porque eu não teria tanto descarrilhado. A questão é que tem tanta coisa acontecendo, onde que eles não têm domínio de nenhuma dessas coisas, de um filme onde parece que eles não assistiram, que é bizarro falar que, tipo, isso, alguém aprovou isso, sabe? E ainda tenho certeza que o David Gordon Green, ou ele faz o melhor churrasco de Hollywood, ou ele deve conhecer alguém muito poderoso lá dentro, assim. Ele deve ser brother, ou um podre gigantesco, não faz sentido, cara.
Eu acho que tudo isso cai pro Jason Blum. Assim, eu acho que David Gordon Green e o Scott Teams têm, assim, algum podre muito ferrado do Jason Blum. A minha teoria é de que o Jason Blum abusou uma galera... E eles sabem.
Só antes de ir pro último bloco, você que tá ouvindo esse programa e defende, fala, não é camp, não sei o quê, meu Deus do céu, você não entendeu a ironia. Assim, eu quero que você me explique oniricamente porque esse filme é bom. É isso. Chega no meu sonho.
Eu gosto muito do conceito do LH de explica, mas não me liga.
Explica em casa.
Explica em casa. Chega no meu sonho e explique pra mim porque você gosta dessa merda.
Assim, eu vou dizer, você pode explicar em voz alta aí, você ouvinte que gostou, explica em voz alta. E se chegar até a gente é porque sua resposta é certa.
É isso, caros ouvintes. Finalmente um episódio que passou de 30 minutos. Vamos ver. É, na gravação tem mais de 30. Vamos ver se o nosso querido editor vai deixar mais de 30.
Então aqui vai 15 minutos.
15 minutos de podcast.
É só tirar o LH revoltado que a gente tem 5 minutos de podcast. É... Vamos pro momento que tá...
A gente faz assim, o corte especial... É, não apaga a luz, mas são todos os momentos que a Fer fala, daí o episódio tem 3 minutos.
Toda vez que uma mulher fala algo importante, né, não tem episódio.
Cara... Se sentiu silenciado pelo patriarcado também, Fernando. Você queria ter visto o exorcismo.
Eu fiquei tão em choque, quase que eu falei, gata, tem um exorcismo todo dia lá no meu terreiro, se liga.
Pra fechar, só antes da gente fazer a pergunta, só queria saber... Qual foi a frase favorita de vocês?
Ah, eu gostei do... Ô, abrigue lá dentro, seu arrombado.
Esse eu acho que é o único diálogo legal do filme.
essa é genuinamente boa. A que seja ruim. Pior, mas que é a sua favorita.
Ai, eu não lembro tudo, mas é a cena, aquele momento que o padre dá a Bíblia na mão da... Leia o Salmo. Eu fiquei, que porra é essa?
Não, o cara já era versado ainda.
Nossa, eu me senti muito assistindo o filme do Bispo...
Edir Macedo.
Do Bispo Macedo. Nossa.
Da McNeil encontrando, teoricamente, o Pazuzu no quarto, tá ligado?
Nossa, I know you, tipo...
I know you, tipo assim...
Quem é você, véia?
Quem é você, tá ligado?
Gosto da cena também da menina que ela entra toda cagada lá na igreja.
Putz, essa cena é genuinamente boa.
Eu gostei dessa cena.
Puta, eu não acho essa boa, mas a minha favorita nesse sentido, que fez eu dar uma encolhida na cadeira de putz, que merda, foi no meio do exorcismo das duas meninas, no final, que as meninas estão chamando a freira sem colação de grau de dadeira, que daí uma das meninas vira e fala, did the power of Christ compel you?
É verdade, puta merda.
Foi Deus que fez você dar?
Eu sou fã e quero service, não é mesmo?
Então, foi um momento assim, eu sou fã e quero service, que eu falei... Ah, não!
Gente, só eu não entendi. É que eu sou mulher.
Você não tava no exorcismo, né, do primeiro, então você não viu o que aconteceu lá dentro. Mas eu vou contar pra você.
Não!
Assim,
caralho.
Enquanto nós homens exorcizavam o demônio... A gente falou The Power of Christ compels you pro Pazuzu, entendeu? Várias
mano,
vezes.
Eu juro por Deus que vai ser muito osso agora todos os Red Pill se achando o exorcista na rua.
Puta,
meu, não
que
quero.
Pariu.
Eu tô aqui com meu Campari e minha água benta.
Meu Campari de água benta, tá ligado? Meu Campari é benzido.
No Campari na cabeça da criança.
Ele chegou com água ungida, eu falei, não. Eu quero água benta. Nossa, todo mundo comeu muito palhacitos hoje, tá foda.
Cara, faz uma hora que eu assisti esse filme e eu ainda continuo odiando ele, tá ligado?
E tá tudo bem, LH, a gente gosta de você mesmo assim.
Então.
Bom, caros ouvintes, chegamos ao momento que vocês mais gostam e ninguém se importa. Luiz, o LH, você apaga numa luz para exorcista ou devoto?
Não, morra todo mundo. Okay. Arthur Eloy, você apaga numa luz.
Absolutamente não, chega. Fernando Talarico, você apaga ou não a luz?
Ai, eu apago.
Ah, nem fudendo.
É porque é o único... Não, sabe por quê? Porque esses filmes são o único jeito de eu conseguir ver um exorcismo.
É verdade.
E o que aprendemos com esse episódio é... Feche as pernas, feche os olhos. Se batize, principalmente se for na macumba... Mano, e por favor, assim, e não venha gravar podcast uma hora depois de você assistir ao filme e não apague a luz. Mano, deixa eu contar, eu encontrei o Arthur, né, e a Julia antes de eu entrar na sessão. E eu tava com a minha bolsa, e eu tava com os vibradores que eu peguei lá no UOL, né, pra fazer. Eu percebi que tinha alguma coisa errada na minha bolsa. Tipo, ela não parava de vibrar. E eu vi, não é possível. Não sei que merda que eu fiz. Eu guardei o vibrador ligado. E a minha bolsa não parava de vibrar. Eu fiquei, Júlia, põe a mão na minha bolsa. Tava tudo vibrando, assim. O Arthur pôs a mão.
A bolsa da Fer parecia, assim, uma ameaça de bomba, tá ligado? Daí, do nada, ela tira uma língua, tá ligado? Ela tira uma língua vibrando.
Ah, é verdade. Daí eu mostrei pra eles o porquinho.